Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2019, 19 horas e 56 minutos. Gostaria de saber de quem está chegando. Se me ouve bem, se o som chega alto, em detalhes, se consegue me escutar. Eu espero que sim. Aguardando aí a confirmação do áudio. Opa, que bom. Theo Tucci confirma o som, diz que está ouvindo bem. Dá um alô de Lambari, Minas Gerais. Boa noite, Theo. Key Markets dizendo que ouve bem. Rafael Lopes de Souza também, áudio 100%. Maravilha. Que bom que vocês têm confirmado bem o áudio. Maravilha. Ótimo, amigos. Então, grande Leonardo Lima. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Seja bem-vindo, juntando-se a nós aqui na nossa conversa de hoje. Hoje vai ser, vamos fazer um chat diferente, né, em que vamos conversar sobre esse tema que é recorrente. Quem acompanha aqui os meus chats ao vivo ou os assinantes que ouvem as reprises do chat que eu faço, sabem que esse é um tema que eu sempre, de alguma maneira, cito, né, comento, né, da importância da aproximação com o Departamento de Relações com Investidores das empresas que, eventualmente, a gente esteja até estudando ainda, né? Depois de fazer uma seleção inicial, né? Ter um primeiro contato com o site de relações com investidores é essencial desde o início. João Batista da Silva, boa noite. Que legal, ele disse que parece que eu estou falando aqui do lado dele, em Maringá, Paraná. Que bom, João. Bacana que o áudio está chegando bem aí para você. Então, como eu estava comentando, né? Boa noite, Lucas Barbosa de Oliveira Souza. Esse é um assunto muito importante e muito negligenciado, né, por muitas pessoas, né? E, na verdade, essa é uma das maneiras, uma das formas mais importantes de que o investidor, pessoa física individual, pode, de fato, construir um patrimônio com segurança mesmo, com mais, com mais consciência do que ele está fazendo, né, a respeito das escolhas, a respeito do desenvolvimento de critérios cada vez mais sólidos de acompanhamento, que vai dar mais tranquilidade nesse processo de aprendizado. Isso não quer dizer que tudo esteja resolvido, não é isso que eu estou querendo dizer, mas dá mais consistência, né, E principalmente reforça aquela noção de que quando se compra a ação de uma empresa ou um grupo de empresas, você está comprando um pedaço de cada uma dessas empresas, e cada uma dessas empresas tem um modelo de negócio diferenciado dentro do segmento de atuação que ela exerce a sua atividade empresarial. E esse segmento tem características próprias, e a empresa, para se destacar nesse segmento, ela criou, desde o início de sua história, e desde o início de sua história foi desenvolvendo uma maneira de entregar valor para, principalmente, os seus clientes, consumidores e uma série de outras pessoas que fazem parte da cadeia de valor gerada pela empresa, né? Seja através de impostos, seja através da relação com os fornecedores, relação com os investidores, no caso nós, né? E os demais investidores que façam parte tem um pedaço lá no seu patrimônio pessoal de ações dessa empresa ou grupo de empresas, né? Então é fundamental se primeiramente conhecer aquilo que nós chamamos de case de negócios, né? Quem já ouviu também o chat do Miri já ouviu essa expressão inúmeras vezes, né? O que é o case de negócios? É justamente isso, é você conhecer a empresa ou o grupo de empresas que você está estudando, e especialmente aquelas em que você já tem lá um pezinho, né? Você comprou inicialmente devagar uma pequena quantidade de ações, para você ir se acostumando, para você ir conhecendo a empresa e as empresas em questão que você começou a fazer esse processo de compra. Então, o ideal é que esse processo de aproximação com o RI comece de forma gradativa, obviamente, e a princípio pelo site de relações com investidores, né? Nós temos aqui na versão completa do quadro de ações, nós temos inúmeras informações desse tipo também, junto das informações coletadas pelos principais indicadores econômico-financeiros que nós compilamos aqui, né, da versão oficial auditada, publicada pela B3, nós colocamos os principais indicadores econômico-financeiros que permitem acompanhar ao longo do tempo a execução de estratégias que começaram em anos anteriores, e permite também que a gente continue acompanhando lá na frente aquelas iniciativas que vêm sendo implementadas no atual momento. É muito importante isso para que a gente tenha também uma verificação desses planos e um conhecimento de essencial, básico, da estratégia por trás de tudo isso. Esse é um mapa que vai nos acompanhar ao longo do tempo. Claro que conforme os anos vão passando e a nossa relação com o RI vai se estreitando, vai ficando cada vez mais fácil a gente entender aquele mapa inicial da estratégia, né, um pouco da cultura corporativa, de como aquela organização criou um conjunto de práticas, um conjunto modos de fazer que geraram determinados resultados para ela e que ela procura, através dos valores que você observa ali no dia a dia mesmo, eles são escritos. Quando isso é feito de maneira correta, a firma de consultoria procura, com as pessoas que trabalham lá, coisas que já estão ali, né, em relação àquelas coisas mais core, né, sobre o que realmente movimenta as pessoas que trabalham ali naquela empresa, né? E isso é compilado, né? E a cultura tem muito desses modos de fazer ali, né? Que aí existe também uma razão de ser, uma missão, para que a empresa ela foi constituída, com qual objetivo de fazer o quê, né? E a visão aonde a empresa pretende ir para realizar aquela missão, aquilo para aquela qual ela existe, para qual ela foi constituída, da melhor maneira possível. Essas declarações de missão e visão, elas podem e certamente serão atualizadas com o passar do tempo, né? Mas os valores que existem ali dentro, das pessoas que tocam a empresa, dos fundadores e das pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, que vão ser responsáveis por guiar a empresa em momentos difíceis, né? E a partir de tudo isso são estruturadas as estratégias para que os modelos de negócio criados para realizar aqueles objetivos corporativos de fato venham a acontecer de uma maneira sustentável ao longo do tempo. A maneira de a gente acompanhar os resultados de todo esse processo em um ambiente muitas vezes cada vez mais complexo, né, e que traz desafios. Esses desafios não vêm somente dos concorrentes, mas vêm também de vários fatores regulatórios, fatores das próprias novas necessidades do consumidor, cliente, e também das relações que se pode criar com os fornecedores, até com os concorrentes no mercado, com os reguladores, né? Tudo isso a gente só consegue saber se a gente se aproxima do RI, né? O Departamento de Relações com Investidores, que nas empresas que fazem parte dos níveis mais elevados de governança corporativa no aspecto formal da B3, elas passam a ter que cumprir várias exigências em relação à estrutura de RI de um departamento estruturado, um conselho de administração estruturado e informações que vão levar aos diferentes públicos que têm interesse naquela empresa, incluindo nós, acionistas minoritários, pessoa física, individuais, né? Então, através dessa estrutura, através de vários eventos que as empresas, especialmente do novo mercado, são obrigadas a realizar, reuniões de APMEC, as teleconferências de resultado trimestrais, né, e uma série de materiais que a gente vai ver em alguns sites aqui que eu vou mostrar para exemplificar, especialmente para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube e não conhecem ainda esse tipo de material. E os amigos aqui que frequentemente, né, nos acompanham aqui ou sejam cadastrados ou assinantes da Baster.com, que já tem mais uma familiaridade com esses termos, com esse conteúdo e com esse material que nós disponibilizamos aqui. Nos nossos chats de estudos de empresas, que visam também mostrar como aproveitar esse material que os sites de RI, especialmente das empresas do novo mercado, o material que eles disponibilizam e permitem a gente fazer um mapeamento inicial e que vai guiar a nossa trajetória durante muito tempo. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo cada vez melhor, vai se tornando cada vez mais fácil e rápido o acompanhamento das empresas que fazem parte da nossa carteira, justamente por causa desse contato em caso de dúvida, da consulta do material divulgado. Muitas vezes, a maioria das vezes, a maior parte de nós não vai conseguir estar presencialmente em eventos com a empresa, a não ser em caso de folga, férias ou um momento em que há uma conciliação de agendas, né? Mas é extremamente recomendado, no dia que houver essa coincidência, que não se perca a oportunidade de se aproximar ainda mais do RI das empresas. Mas enquanto isso não acontece, aproveita-se o material disponibilizado no site de RI, todo ele, e assim se inicia um estudo mais qualitativo que se soma ao acompanhamento periódico dos resultados já alicerçados num modo de fazer, numa realização de algo, de um projeto, né? E as dificuldades para realizar esse projeto. Eu estou aproveitando para mostrar aqui, não é à toa que eu coloquei aqui a Odontoprev. Deixa eu ver se vocês falaram aqui alguma coisa, hein? Opa, bacana. É isso aí, Elton. Aproveita aí seu horário para fazer sua atividade física. Então vamos continuar aqui. É muito bacana, né? Mostra que dá para conciliar tudo, né? Bacana, isso aí. Dá para ouvir os áudios dos nossos chats e outras coisas enquanto se faz conciliando com as atividades do dia a dia. Opa, caiu. Voltamos. Então, seguindo aqui nossa conversa, como eu estava falando, né? Eu vou até mostrar o site deles depois, aqui na sequência, mas não é à toa que eu estampei aqui o quadro da Odontoprev, né? A Odontoprev, ela é uma empresa que tem um departamento de relação com investidores muito próximo da gente, da Baster.com, né? Ele é uma coisa que foi construída ao longo do tempo, né? Nós construímos essa proximidade com eles. Era uma empresa que tem um diretor de relações com investidores, o José Roberto Pacheco, que tem essa cultura de se aproximar genuinamente com interesse dos acionistas da companhia e especialmente dos acionistas pessoa física, como nós, né, individuais. Então, o Dr. Prev, ela tem um modelo que facilita o alinhamento de interesses, né, enquanto se manter da forma bem sucedida que tem sido até aqui, desde a sua fundação, especialmente desde a abertura de capital em 2006. Um modelo que se alinha bastante com os novos interesses que muitos dos minoritários temos, né? Um modelo forte gerador de caixa, uma empresa que não tem dívida, uma empresa que construiu um modelo de negócios que, pela forte geração de caixa, por ser uma empresa que não precisa de investimento em ativos físicos, estruturas hospitalares, clínicas, nada disso, né? Então ela investe e tem um capex baixo, cresce com regularidade e tem uma regularidade também consistente de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, enquanto mantém um crescimento constante, um crescimento e uma liderança em seu mercado também bastante muito acima da média do seu segmento. É a única empresa 100% odontológica, né? E ela criou um modelo proprietário de auditoria dos serviços e uma parceria com um segmento importante dentro da grande quantidade de cirurgiões dentistas formados anualmente no Brasil. Temos uma base muito grande, né, uma quantidade bastante expressiva de dentistas formados em várias especialidades com bastante qualidade e uma população que precisa muito desses serviços, mas que ainda não conhece os planos odontológicos. Então há uma possibilidade de crescimento ainda bastante interessante, especialmente com a inversão da pirâmide etária, né, o envelhecimento da população, novas gerações como alguns de nós aqui, quando chegarmos aos 60 a mais, ou alguns até que já estão, terão à sua disposição uma série de uma qualidade de vida melhor, opções para prevenção e tratamento de várias doenças que hoje a gente não enfim, sem falar no caso em questão de uma prevenção que vai permitir que a gente chegue lá nessa fase da vida com uma qualidade de vida relacionada ao que a empresa oferece, também com mais possibilidades, né? Então, todo esse, de uma forma bastante resumida, todo esse modelo de negócios que a empresa construiu, aliada a uma cultura de aproximação com todos os acionistas e especialmente um cuidado e uma aproximação bacana conosco, com os minoritários, foi se construindo ao longo do tempo, em torno de várias interações de muitos de nós, especialmente nós moderadores aqui da área, o Mili e eu, Senesino, no intuito também de facilitar o processo, tornarmos-nos mais próximos da empresa, podermos através dessa informação, da aproximação, trazer mais conhecimento e trazer mais contato mesmo dos nossos assinantes com a Odontoprev, com o RI da Odontoprev. Ter, antes de qualquer coisa, não é só específico dessa empresa, mas de algumas empresas que também esse processo foi construído, foram feitas por conta dessa aproximação algumas entrevistas com o RI da empresa. Essa aqui foi a primeira entrevista aqui, feita em abril, lá na sede da Odontoprev em Barueri, perto da capital de São Paulo, né? E um vídeo bastante esclarecedor, né? E ontem foi feita uma reunião novamente lá na sede da Odontoprev em Barueri, né? Uma visita à sede, um evento do RI, da empresa, com um grupo de assinantes da Baster.com, né? um evento organizado por nós aqui, pelo Miri, pelo Thiago, que dadas as limitações de espaço, né, que tínhamos ali, aqueles que se interessaram e puderam ir se inscreveram. Eu também participei dessa visita como moderador junto com o Mili e os nossos assinantes, e foi uma experiência muito interessante, muito boa mesmo, e num formato que estimulou a participação dos nossos assinantes, que puderam fazer perguntas diretamente ao José Roberto Pacheco, diretor de RI da Odontoprev. Ele nos explicou várias coisas ali, que nos recebeu de forma muito calorosa, cumprimentando a todos, né, e nos explicou detalhes da cultura da companhia. Uma coisa interessante é que a gente, na sede da companhia, a gente sente um pouco dessas coisas que são, quando são escritas com verdade, né? Essas coisas, os valores da companhia, como eu estava falando no início. Ali você sente a companhia em movimento, pulsando, você sente um pouco daquilo que, quando é de verdade escrito, verdadeiramente representando aquilo que une aquelas pessoas, que faz com que elas permaneçam ali, né? Além da remuneração. Então foi uma experiência excelente. Foi feita a gravação de um vídeo também, que está sendo editado, né, com uma parte do que aconteceu, né, a parte mais bacana. Só quem teve lá, que realmente teve o privilégio de absorver tudo, né? Mas o mais importante que fica disso tudo é que a qualidade que as empresas, é interessante observar que não é só uma coisa de manual de governança corporativa, aquela coisa da qualidade da governança, da sustentabilidade empresarial, se alinhar com a transparência, né? Aquilo não é só o código. Nós já observamos ao longo do tempo, e os estudos confirmaram isso, a nossa experiência de alguns anos também até aqui nos tem mostrado, que as empresas realmente interessantes, aquelas que oferecem resultados com consistência, independente do segmento em que elas atuem, né? Mas que tenham gerado efetivamente valor e venham fazendo isso ao longo do tempo, são aquelas que também têm uma postura mais aberta, uma postura de mais aproximação com os acionistas, incluindo nós minoritários, né? Esse é um exemplo de uma empresa que ela é boa, né? Tem apresentado bons resultados e é possível, de fato, um alinhamento de interesses, que esse é um fator essencial, né? Muitas vezes se pode encontrar empresas com bons resultados, mas que por conta de uma série de razões, sejam elas de estrutura de governança, conflitos de interesse entre sócios majoritários, ou seja, ou uma cultura não muito habituada à necessária transparência que uma companhia aberta, especialmente aquelas nos níveis mais elevados de governança corporativa, precisam ter, né? Então, quando se encontram empresas como a Odontoprev, que é uma das melhores nesse aspecto, né, e que também oferece de forma contínua uma série de informações, e o resultado da sua atividade econômico-financeira e dos serviços que ela presta para os clientes, para os clientes dentistas e para o cliente final, o usuário do plano, o pagante, tem de fato demonstrado, entre outras empresas também, de um seleto grupo, né, confirma essa experiência que nós temos tido, que eu tenho observado ao longo desses anos, como investidor e como moderador também, essa a qualidade que as empresas com um departamento de RI com uma postura semelhante, né, pode proporcionar como opção para os investidores terem como alternativa a considerar para integrar o seu patrimônio, né? Foi um evento muito bacana. Agradeço a todos os amigos que estiveram presentes, ao Milho, ao Pacheco, a equipe de RI da Odontoprev, que nos recebeu muito bem, que nos mostrou também a área de auditoria odontológica, que trabalham ali cerca de 100 dentistas, acompanhando como segunda opinião o tratamento de cada usuário do plano de saúde, do plano da odontológico da Odontoprev. Tem ali, ele não está vendo, mas tem uma segunda opinião ali, né, verificando a efetividade do tratamento, material utilizado, todo o histórico do paciente ali enquanto usuário do plano de saúde, e é estimulado a utilização. Esses dentistas trabalham cerca de 6 horas ali nessa auditoria, e o restante do tempo eles vão para os seus próprios consultórios para manterem ainda a prática clínica, né, a prática no seu no próprio consultório. Além dessa, vai ser realizada amanhã uma outra visita, né, ao mesmo tempo que estava sendo realizada essa visita ao Odontoprev, estava tendo um evento também de assinantes da Baster.com na M. Dias Branco, onde também houve uma entrevista com o RI. Na manhã a EZTEC vai fazer um uma reunião também com assinantes nossos, né? A Croton, agora Cogna, também foi feita uma entrevista lá, né? Entre outras empresas em que ainda não foi possível fazer isso, mas que tem também uma boa postura, né, em relação à aproximação com também conosco, com os minoritários, o que é muito importante. Grande Charlito, voltou? Voltou, né? Tá ótimo. Deu uma caída aquela hora, mas retornou e continuou aqui com sucesso. Então vamos mostrar um pouco desse site de RI, né, que eu tanto falei, que é o primeiro contato que muitos de nós terão com aquilo que de fato é a empresa. E eventualmente são postados, nesses sites de RI materiais importantes, não só aqueles relacionados à distribuição, à apresentação dos resultados trimestrais para monitoramento do que vem sendo posto em prática, mas também apresentações institucionais, descrição do histórico da empresa, né? Da estratégia da empresa, seu modelo de negócios, daquilo que é considerado como fatores de risco para a empresa, né? Além de materiais relacionados a apresentações a investidores, analistas, reuniões de APIMEC, Investors Day, entre outras coisas. Acho que tem. Uma foto nossa de ontem, lá na uma selfie tirada pelo Ricardo. Ricardo que fez perguntas muito interessantes. Essa é a nossa turminha aqui ontem lá na Odontoprev. Esse aqui é o Pacheco. Essa aqui é a equipe do Pacheco, as meninas que fazem parte são, tem mais, segundo ele falou, são mais dois, são cinco, né? Tocando a área, bastante trabalho. Essa foi a nossa turminha que teve lá. Enchemos a sala de reunião. Foi uma tarde muito proveitosa e muito conhecimento. Essa aqui é a área que eu falei para vocês, da auditoria odontológica. Essas pessoas de jaleco branco são os dentistas e acompanham cada um em um monitor diferentes fases e especialidades de cada um, né? Diferentes tratamentos que cada cliente da empresa está fazendo no momento. Mostrar aqui o site deles, o site de RI, que é aqui o primeiro contato. Aqui já um aviso sobre a teleconferência de resultados do terceiro trimestre, a última de 2019, né? Que irá se realizar no dia 30 de outubro, com teleconferência programada para ser realizada no dia seguinte, dia 31, ao vivo, a partir das 10 horas, uma duração estimada de 45 minutos, e sempre ficam os replays desses eventos. O calendário de eventos corporativos para o ano que vem já foi divulgado. É uma empresa que está sempre em contato, né? Se você se inscreve no mailing para receber os comunicados da empresa, você frequentemente é informado dos vários eventos, sejam desde eventos como pagamento de dividendos, de juros sobre capital próprio, como também fatos relevantes, e é uma companhia que frequentemente entra em contato com quem se inscreve no mailing antes mesmo de ser de fato acionista, né? Você se inscreve aqui para conhecer, né? Essa é a melhor forma, depois de se fazer uma seleção, né? Aqui você, quem tiver interesse em conhecer melhor a Odontoprev, pode se inscrever aqui no mailing e vai receber os comunicados na sua caixa de e-mail. E aí ficar podendo, a partir daqui, em caso de dúvida, mandar um e-mail para o RI, né? A equipe vai responder. Muitas vezes até o próprio José Roberto Pacheco, diretor de RI, responde. Já respondeu caso de um assinante nosso que fez uma pergunta assim, mandou um e-mail para lá no domingo de manhã, esperando que a resposta viesse ao longo da semana. E ele estava lá e teve acesso ao e-mail do nosso assinante e respondeu em uma hora, assim que ele viu lá e pá, respondeu. E o comprometimento do Pacheco é nesse nível, né? Então aqui nós temos as diversas seções do site de RI que dá o Odontoprev, né? Aqui são alguns materiais de apresentação, mas nessa seção geralmente as empresas colocam, né, sobre a empresa em si, tem histórico, perfil corporativo, estratégia, vantagens competitivas, a sazonalidade da utilização dos planos, como é o mercado de odontologia em geral, como é nos mercados mais maduros, como é aqui. Tem uma série de vídeos e alguns dos serviços de RI que nós vimos. Só para mostrar um pouquinho aqui, cada uma. Um resumo do histórico e perfil da Odontoprev. Missão, visão, valores e princípios gerais. Missão, tornar-se um grande fator de aproximação da sociedade à odontologia, agregando valor a esta relação através da excelência de serviços prestados a ambas. Visão, que é onde a empresa pretende chegar, ser sinônimo de boa odontologia para milhões de pessoas em todo o mundo, contribuindo significativamente para a sua evolução. Aqui já diz muito para onde a empresa quer ir, direcionar os seus esforços. Esses aqui são os valores da companhia, né? Queremos que todos interajam com a Odontoprev, que todos que interajam com a Odontoprev sintam que é uma organização que vale a pena, né? Isso, nós tivemos essa impressão renovada lá em contato direto com eles na sede. Serviços, nosso serviço seja da mais alta qualidade e competência técnica, nosso relacionamento seja baseado em respeito, transparência, integridade e confiança, nossos desafios sejam enfrentados de forma participativa, flexível e com firmeza de propósitos, nosso sucesso seja reconhecido e compartilhado com aqueles que efetivamente contribuem, que haja compromisso constante, foco e competência na busca de resultados. Esses são os valores. Esses aqui são os princípios gerais em que se pautam o grupo. Respeito e valorização do ser humano e seus direitos fundamentais, adoção de práticas efetivas de desenvolvimento sustentável, atuação íntegra, ética e transparente, compromisso com a excelência junto aos beneficiários, clientes e rede credenciada. Inclusive, é interessante esse aspecto aqui, que a remuneração variável dos executivos da companhia, o bônus, ele é condicionado a uma nota que os clientes dentistas da rede, que fazem parte da rede credenciada da Odontoprev, dão a empresa. Se a nota for baixa, não tem bônus. Interessante isso, esse alinhamento, essa cultura de levar isso, a qualidade é levado a sério, né? Aqui são os vídeos a respeito da companhia, vários vídeos, uma sessão que de vídeos bastante interessantes, publicados recentemente, para justamente marcar a diferença do modelo da Odontoprev para o dos seus concorrentes, que a Odontoprev é a única empresa 100% odontológica. Os materiais de apresentação corporativa, muitos de vocês já conhecem. Eu gosto bastante de utilizar esse material para apresentar a empresa e mesmo para estudar inicialmente. É uma coisa bacana, que é um resumão do que é a companhia, com todos esses aspectos que eu falei para vocês aqui, né? Muitas das coisas aqui já foram faladas, né? Isso aqui é um material que foi preparado recentemente pela empresa, uma atualização de todo um histórico desde a abertura de capital, né? E aqui tem a proposta de valor. Como esse não é um chat específico da empresa, e sim sobre um tema, não vou me dedicar especificamente a ele, né? Eu acabei falando um pouquinho mais sobre a empresa pelo fato dessa reunião tão enriquecedora para o estudo de todos os que estiveram presentes, inclusive o meu, e uma exemplificação do tema que a gente está conversando hoje, né? Como essa aproximação permite um estudo de mais otimizado, de maior qualidade, que vai permitir mais tranquilidade, que é aquilo que se deve construir o investidor ao longo do tempo, né? Para a gente não ficar somente aqui, vamos ver outros sites de RI. Isso aqui é também uma empresa que nós construímos, né, uma relação de proximidade maior, né, através principalmente do Mili. E para quem não está reconhecendo, essa é a Croton, né, que agora se transformou numa holding com uma série de empresas prestando serviços educacionais. A marca Croton continua prestando como uma empresa do segmento de ensino superior, aquela conhecida de todos nós, né? Mas no evento Investors Day, que aconteceu na segunda-feira, que um dos amigos que esteve ontem na reunião com a Odontoprev, o amigo Rubens Kimura, ele esteve na segunda-feira no Investors Day da Cogna Educação. Então, esse também é um site de RI bastante rico em informações, né? Essas sessões que eu mostrei no site da Odontoprev também tem aqui no site da Cogna: histórico, perfil corporativo, as apresentações institucionais. No caso da governança corporativa, como também temos lá, existe uma visão geral, composição acionária, a administração com a diretoria estatutária, do qual o CEO, o CFO, o diretor de RI fazem parte, o conselho de administração, a composição do conselho de administração, as pessoas que fazem parte, o currículo, está tudo aqui, né? Aqui a central de resultados, né? Esse evento que aconteceu na segunda-feira, isso não é uma coisa usual, né? O evento aconteceu, foi um evento grande, foram lá no Cubo Itaú, em que a Cogna tem lá uma relação com várias edtechs, né? No Cubo Itaú, que é um espaço de inovação, o maior espaço de inovação da América Latina, né? Então eles têm todo esse processo de transformação digital se acelerou muito ali no Cubo Itaú, né? Com essa vertente que existe lá no Cubo de educação, né? Que a Croton está lá em contato com essas edtechs. Então tudo isso forjou essa alteração aqui nesse, no, na estrutura organizacional, na atualização e desdobramento daquilo que a empresa vem construindo ao longo da sua trajetória, né? Adaptada às inovações e aquilo que os estudantes têm, né? Com variados perfis, novas formas de se relacionar com o conteúdo educacional e uma série de inovações que hoje são possíveis pela tecnologia, né? Então, todo esse material que desse evento de mais de 4 horas que aconteceu, quase 4 horas, né? Que aconteceu na segunda-feira, está aqui disponibilizado em capítulos, né? Em partes, o material de apresentação. Eu pude organizar aqui para os nossos assinantes todo na íntegra aqui, para que se possa encontrar tudo no mesmo espaço, para tornar ainda mais otimizado o estudo, né? Vindo de lá, com todo o material aqui disponibilizado para assistir a apresentação, assistir o áudio, acompanhar, né? Da mesma forma, cadê aqui? Serviços aos investidores, aqui, fale com RI. Também é possível se inscrever no mailing, aqui mandar sua mensagem para quem já está inscrito no site de RI. Deixa eu ver se tem onde tem o mailing aqui. Tem algum lugar. Documentos, da Upa da Somos. É uma outra empresa que tem uma cultura de aproximação. E como uma empresa de educação também tem uma didática aqui, cadastre-se no Miro, na minha frente. Clicando aqui, quem se interessar em conhecer melhor essa empresa, muito antes de qualquer coisa, né? Viu os resultados ou foi, estudou aqui e viu que os resultados são. Te chamaram a atenção, né? Uma empresa diferenciada no seu segmento, um segmento com potencial, né? E claro, com todas as dificuldades e oportunidades que cada segmento tem. Não é um mar de rosas, empreender é difícil, tem desafios, mas também com muito trabalho esses desafios podem ser superados. E as oportunidades podem ser se materializar em bons resultados também lá na frente, com muito trabalho e constante inovação, né? Aqui é mais uma maneira de quem se interessar poder também receber fatos relevantes da empresa, material de lembretes de eventos e vídeos e uma série de coisas que são interessantes também. Tem muito material no YouTube, que as empresas, seus canais do YouTube também é legal se inscrever nos canais oficiais de RI ou nos canais oficiais da empresa também para complementar essa aproximação do conteúdo. E em caso de dúvida, fala com o RI, dá uma ligada para lá ou manda um e-mail. Isso torna o processo muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Você saber o que que é aquilo que você está comprando, né? Então, Charlito, voltando aqui, sai um resumo das perguntas e respostas depois lá na Baster. Charlito, vai rolar assim, né? A gente fez um vídeo lá ao final da nossa reunião. Esse vídeo está sendo editado e o que for possível vai de fato, assim como outro vídeo da entrevista do Mili com o Pacheco, o resultado das perguntas que os nossos assinantes fizeram ali no tempo que nós tínhamos disponível para isso, serão, assim que possível, colocadas no nosso mural. Sim, Janaína Henrique Tavares, as ações CROT3 mudarão de ticker CGNA3 a partir de sexta-feira. Sexta-feira já vai haver essa alteração. Sim, será uma mudança automática. E não haverá o menor problema porque não foi fruto. Foi fruto de uma organização societária e não de uma operação de aquisição em que houve uma alteração na composição acionária da companhia. Então pode ficar tranquila. É a mesma coisa que aconteceu com a Estácio agora, Edux, recentemente. É um processo bastante parecido com o que está acontecendo essa semana com a CROT, que vai ser Cogna 3. Então, vamos ver mais um. Basicamente, o que eu tinha para conversar com vocês é mais uma sobre esse tema, né? É mais isso, esse conteúdo mesmo, né? E a troca esse feedback que se tem ao vivo, né? Quando se está lá, que se tem um aproveitamento maior. Mas a aproximação começa justamente dessa estrutura que é disponibilizada para nós e está ao nosso alcance, ao momento que a gente quiser, debaixo do nosso dedo, no celular ou no laptop, desktop, tablet, né? A todo momento que a gente quiser poder conhecer de verdade aquelas empresas que a gente está interessado em estudar. Que bom, Janaína. Fica ligado, né, que amanhã haverá mais uma visita, né, a sede da EZTEC, que também tem um site de relações com investidores. Vamos olhar especialmente aquelas empresas que são mais próximas da Baster.com. Então fique de olho em um momento em que conciliar as agendas sua com da realização dos nossos eventos. Se junte-se a nós. Espero também poder estar presente. Nem sempre eu posso, né? Ontem foi um momento em que eu pude me deslocar daqui do Rio para Barueri para participar desse evento maravilhoso lá com os amigos da Baster.com e com os amigos da Baster nos RIs, né? Devido ao trabalho que a gente tem feito e a maneira que de fato o acionista minoritário, pessoa física individual, de fato pode construir um patrimônio em que parte dele seja composto de participações em empresas é através da aproximação e do estreitamento ao longo dos anos dessa relação com o RI, né? Nós não estamos lá, nós não trabalhamos na empresa no dia a dia da empresa. Então, essa é uma maneira da gente, de fato, estar em contato com e tirar as nossas dúvidas, aprender de verdade sobre o que é aquela empresa, as dificuldades que ela enfrenta, a cultura, sentir mesmo, conforme a relação vai se tornando mais próxima, aqueles valores, aquela cultura, tendo acesso a dentro daquilo que se pode, daquilo que a boa governança recomenda, né? Não se trata aqui de nada ilegal, de informação privilegiada de nenhum tipo, né? Mas sim daquilo que preservando a confidencialidade, tudo aquilo que é fundamental para que a empresa continue realizando o seu projeto dentro de valores e dentro daquilo que é preservação, daquilo que é estratégico para a companhia, daquilo que deve permanecer lá no dia a dia deles, para que a concorrência não tenha não se entregue o ouro também para a concorrência, né? É preciso ter uma boa relação entre os concorrentes, mas também, né, tem que preservar a integridade dos planos, a confidencialidade e aquilo que é necessário para que tudo aconteça no tempo que se pretende, né? Que as dificuldades venham do ambiente e não de algo com falta de cuidado, né? Então, esse aqui é o site do RI. Cadastro nele já está aqui bem próximo. Só botar aqueles que se interessarem em conhecer o modelo da Zetec antes de qualquer coisa. Se cadastrar aqui não significa que você é sócio no momento, e sim que você está interessado em conhecer melhor a empresa e o primeiro contato com o departamento de RI vem aqui, né? Cadastrando-se no mailing e, antes de qualquer coisa, conhecendo, né? Em linhas gerais, o que é a empresa, o que é o case da empresa. Então, aqui a gente tem o histórico da Zetec, histórico de lançamentos, como uma avaliação do mercado imobiliário brasileiro, né? Com o modelo de incorporação, fatores que influenciam o mercado. Como o mercado imobiliário na região de atuação da Zetec, que é a região metropolitana de São Paulo, a regulamentação do setor imobiliário, tudo são noções importantes para a gente conhecer a respeito da empresa, do que se pode ou não fazer, quais são, em linhas gerais, os principais fatores de risco que a empresa tem que vencer todo dia. Aqui a governança corporativa, como falei, né? Uma visão geral, temos aqui a composição acionária, né? O free float aqui são os outros acionistas, né? 35% das ações da companhia estão em circulação no mercado. Quando a gente compra daqui, desse free float, né? Aquelas que quando se abre o home broker no mês, o Baster System indicou que eu compre ações dessa companhia aqui. Então eu compro desses 35 que estão lá. Compro de alguém que vendeu ali e o preço de compra conciliou com o preço de venda e foi realizada a operação. de conciliação entre os interesses dessa parte vendedora com a parte compradora. Né? Aqui tem o conselho de administração, né? Como é a composição do conselho de administração, o seu Ernesto Zarzur, fundador da companhia, presidente do conselho, né? Empresa familiar muito bem gerida, de forma profissional. Né? O conselho de administração, ele elege a diretoria estatutária, no qual faz parte o CEO, o diretor de RI, o CFO, o diretor financeiro, muitas vezes ocupando a mesma posição, né? CFO e DRI, diretor de RI. Diretoria aqui, né? Essa é a diretoria que todos conhecem. Tem aqui, no caso, que tem o diretor-presidente, o CEO, Flávio Ernesto Zarzur, Emílio Fugazza, Antônio Emílio Clemente Fugazza, diretor financeiro e de relações com investidores, também um profissional extraordinário, né, aqui, com o qual a gente, a Baster.com, especialmente através do Mili, tem uma grande proximidade, né? Então é uma empresa também muito próxima da gente. Eu já estive com o Mili no Investors Day com um grupo de amigos e assinantes da Baster.com em 2015, na época quando na Torre B do EZ Towers ainda não havia sido vendida. Nós estivemos lá, foi um evento muito interessante, foi muito interessante conhecer também o Emílio Fugazza, o Ernesto também estava presente, foi muito, muito rico de conhecimento também estar ali. Apresentações e teleconferências, né, aqui há apresentações corporativas, apresentações de resultado, áudio das teleconferências. Então por aqui a gente tem uma noção, fatores de risco, é interessante conhecer os fatores de risco do negócio, né? Nem tudo são flores, é importante entender esses aspectos e como a empresa mitiga esses riscos, reduz esses riscos, né? E aqui os serviços aos investidores. Para terminar, vou mostrar mais uma das empresas que a gente conseguiu construir um relacionamento mais estreito, né? Nós aqui da Baster.com com eles, né? E a nossa intenção é justamente isso, essa, né? Mostrar e aproximar vocês cada vez mais das empresas que vocês se interessam. Caso vocês já tenham participação, aí o interesse é maior ainda, né? De se aproximar. E o primeiro contato é aqui, é a qualquer hora, a qualquer instante que se possa, né? Que se tenha também. Essa também não deve se tornar de maneira alguma uma obsessão, né? Isso deve ser feito também enquanto é divertido também. E uma parte do nosso tempo. Isso aqui otimiza muito a gente entender, né? E não ficar nervoso lá com o resultado de algo que a gente nem sabe por que está acontecendo de determinada maneira. Aqui a gente se tranquiliza e passa a entender e acompanhar de forma mais estruturada. Fica mais fácil ao ouvir nas teleconferências de resultados determinadas coisas, a gente já já entendi, já conheço mais ou menos o modelo, sei que os riscos são esses. Então fica mais fácil você acompanhar, ouvir, entender, e conforme for possível ao longo de bastante tempo, é uma hora você poder se juntar a nós numa uma visita dessa, ou participar de um Investors Day, é ótimo. Né? Você vai ganhar um tempo que, sem exagero, mais de 2 anos de estudo você consegue numa reunião dessa com uma proximidade maior. Mas enquanto isso não é possível, você vai construindo aqui de acordo com suas possibilidades, com calma, essa relação também, né? Pode em caso de dúvida, mandar um e-mail, ligar para o RI, vez ou outra, para esclarecer alguns pontos e conhecer, né, a empresa. Para aqueles que são assinantes da Baster.com, ainda temos aqui o mural, né, com uma série de informações, interações e experiências que nós temos, e também a possibilidade de se juntar a nós em eventos como essas reuniões. Para terminar, uma outra empresa que também tornou-se muito próxima da gente, que eu já cheguei a falar aqui, que é a M. Dias Branco. Então, ontem aconteceu a visita à fábrica Fortaleza. Outro evento não, não entendi isso aqui, peraí. Ah, tá. Esse é o Bumblebee aqui, que é um assinante nosso, dizendo que vai no evento Investors Day. Né? Como o Bumblebee falou aqui, basta se inscrever no mailing das empresas para saber dos eventos. Né? Havendo a possibilidade de conciliação de agendas. Né? Lembrando que essa foi mais uma empresa em que o Mirico fez uma entrevista com o diretor de RI, o Fábio Cefaly, que foi diretor da Natura durante bastante tempo, também diretor de RI lá, né? E foi realizada uma visita ao mesmo tempo que a gente estava lá em Barueri, assinantes da Baster.com, incluindo nosso amigo Breno. Conseguiu articular aí uma visita lá na cidade de Eusébio, na fábrica da Fortaleza. Aqui o Breno e vários amigos que puderam estar lá na fábrica da Fortaleza ontem. Ó, gente pra caramba, que legal, ó. Ao mesmo tempo em dois lugares diferentes, duas empresas diferentes em duas regiões diferentes no Brasil. Participando de eventos com empresas, né? Uma coisa muito bacana que nessa cultura que a gente está disseminando aqui na Baster.com e está dando frutos, né? O principal é que vocês se aproximem cada vez mais também e que otimizem o estudo de vocês para que vocês com o tempo que não precisa ser exagerado, né? Como muitas vezes pensa, nossa, Senizinho, esse negócio toma muito tempo, nada, né? Isso é algo que você constrói ao longo de muitos anos, aos pouquinhos, mas se você começar por esses pontos, a qualidade do seu estudo fica mais estruturada e você vai precisar de cada vez menos tempo para acompanhar e vai poder fazer esse acompanhamento com maior qualidade, né? E caso você tenha tempo, você pode não só participar de um evento como esse, como também ter a oportunidade de conhecer os amigos que interagem aqui na Baster.com, poder conversar pessoalmente, trocar experiências, fazer, estreitar presencialmente amizades que nascem daqui também, né? Isso é a melhor parte até. Vamos dar uma navegadazinha no site de RI da M. Dias Branco. Vamos por aqui. Que é o primeiro contato que nós temos. Depois de consumir os produtos, né? Muitos de nós às vezes nem sabem que já consumiu, ou consome, ou gosta de muitas dessas marcas de produtos da companhia, né? Da mesma estrutura, companhia, histórico, missão, visão e valores, estratégias e vantagens competitivas. Aqui alguns vídeos institucionais da companhia, uns bem interessantes, né? Composição acionária, diretoria e conselho de administração, bem dentro de uma estrutura parecida, em que com uma breve leitura se tem uma noção estruturada do que é aquela companhia, né? E tornando como eu tenho falado aqui para fixar, o estudo mais eficiente, mais estruturado. Apresentações e teleconferências. Aqui temos as teleconferências, as transcrições, né, das teleconferências em algum momento. Os áudios são transcritos. Cadastre-se no mailing list. Caso goste do modelo de negócios da companhia, pode se inscrever aqui e receber informações sobre os eventos, né, da companhia. Inclusive, esse Investors Day que vai ser no dia 17, que o Bumblebee vai para lá, né? E é isso, né? Alguns riscos do mercado de commodities e principais insumos que são utilizados no processo de fabricação dos produtos da M. Dias Branco, aqui com os fatores de risco, que também é bom dar uma olhadinha, e como a empresa mitiga esses riscos, né? Estratégias e vantagens competitivas, e por aí vai. A estratégia, expansão de liderança de mercado, melhoria de eficiência operacional, controle de custos, desenvolvimento e lançamento de novos produtos, produtos complementares, extensão de linhas, produtos, crescimento orgânico e busca por novas aquisições, como aconteceu com a Piraquê recentemente, uma aquisição bastante significativa, entre outras marcas, que fez com que a empresa ganhasse capilaridade e expansão territorial, né? E também poder de barganha com os fornecedores e uma série de outros pontos que tornam a companhia com a escalabilidade e verticalização de seu modelo de negócios que tem proporcionado a ela os resultados e a liderança no seu mercado, uma liderança bastante expressiva e um alinhamento de interesses entre aqueles que possível com os acionistas minoritários, e especialmente expresso com a qualidade apresentada pela transparência e proximidade com o acionista minoritário, pessoa física individual. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham achado interessante eu poder me dedicar um pouco mais a falar sobre algo que eu costumo sempre repetir aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse, eu ter me dedicado um pouco mais a mostrar isso, e especialmente valorizar aquelas empresas com as quais a gente construiu um relacionamento mais estreito. Marcelo Lima dizendo que é fã da goiabinha do Piraquê. Exatamente, as gôndolas dos supermercados estão cheias de produtos da M. Dias Branco. É muito comum. A Janaína disse que esteve no Nordeste no mês passado e M. Dias é muito forte mesmo por lá, né? E como disse o Marcelo, aqui em qualquer lugar, né? Aqui no Sudeste também, né? Você vai nos supermercados, mostrei rapidamente, é claro que esse não é um chat específico da M. Dias Branco, né? Mas eu mostrei várias marcas E várias delas são muito interessantes e você pode ver no mercado, né? Então sempre para lá. Vamos voltar um pouquinho para cá, né? Ok, que eu já tinha falado com a Janaína sobre a Cogna. Exato, Janaína tem. Então, Janaína, ela disse que gosta bastante do segmento da Croton, né? E esse material que eles disponibilizaram agora do Investors Day, Janaína, realizado no último dia 7, você vai ter uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, né? É algo que a Croton faz muito bem, ela é muito didática, agora a Cogna, né? Ela é muito didática em explicar que tudo que está acontecendo, né? É muito interessante esse processo. Eu ainda comecei agora, hoje eu ouvi um pedaço, a primeira parte. Esses dias, quando eu tiver mais um tempo, eu vou ouvir mais a outra parte do áudio da Cogna Day, e depois com o tempo vou ouvir novamente, assistindo o material de apresentação, que eu já dei uma olhada e costuma ser muito bom, né? A gente vai fatiando aí ao longo do tempo, vamos assistindo alguns pedaços e ouvindo várias vezes para entender melhor. O Charlito pergunta se a empresa consegue saber se determinada pessoa é sócia minoritária. Charlito, o que acontece geralmente o escriturador sabe. O escriturador faz esse serviço à empresa, a empresa contrata o Itaú, o Bradesco, que são os maiores escrituradores. Então, de fato, sim, como a Janaína falou, sabem sim, Charlito, porque as ações, embora sejam escriturais já há algum tempo, elas estão registradas, como a Janaína falou, no CPF do investidor. Existem empresas que fazem um evento ainda mais estruturado para o acionista mesmo. Por exemplo, a Natura, ela oferece refeição para qualquer tipo de restrição alimentar que se possa ter. Transporte é de um ponto de referência até a sede da empresa. Então, por conta desse gasto a mais no evento, eles solicitam o CPF do investidor. Então, eles sim, eles sabem através dessa empresa de escrituração. As maiores são, né, como eu falei, Itaú e Bradesco. O Banco do Brasil também tem esse serviço, né? Enfim, através delas, as empresas sim sabem quem são os acionistas da companhia. Mas maiores detalhes só a escrituradora mesmo sabe, que é contratada pelas empresas para isso, enfim. Justamente, Janaína, a mesma coisa as cotas de FII também, né? Aí não me lembro se é o administrador, o gestor, também tem. Os FIIs contratam escrituradores também para fazer isso, para saber as cotas de FIIs que são de cada cotista ou de cada investidor. Então, Marcelo, quanto mais se conhece a empresa, mais se sai exclusivamente de você olhar resultados de algo que você não conhece muito bem, né? Essa é uma das vantagens, e porque esse Esse foi e tem sido um tema que nós temos nos dedicado cada vez mais intensamente, o Mili e eu, nesse aspecto de tornar, estimular, especialmente os nossos amigos aqui, os nossos cadastrados, os nossos assinantes, e a vocês que chegam aqui pelo YouTube e que convidamos a se cadastrar. Se cadastrar é gratuitamente. Ao se cadastrar, se passa a ter acesso à maior parte dos nossos conteúdos, que são gratuitos, né? Como também são essas lives ao vivo. Cadê aqui? Iniciante. Aqui nós temos o roteiro do iniciante. Tem os livros grátis para o iniciante, o manual Baster.com, o Clique da Riqueza e um roteiro super amplo que fala não só da parte de investimentos da nossa filosofia, como também aquela parte que é mais importante, que é justamente a promoção da qualidade de vida, né? No qual estão contidos a prática de esportes, né? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do trabalho, né? E todo o resto, fruto de tudo isso, material de se transformar numa pessoa melhor, trabalhar melhor, ter uma vida saudável, não só na saúde física, mas na saúde das suas relações, sejam elas quais forem, né? E isso também faz com que se trabalhe melhor. E o fruto desse trabalho é que é investido para dar, ao longo do tempo, tranquilidade para que se possa fazer todo esse processo cada vez melhor e construir um patrimônio que vai proporcionar cada vez mais tranquilidade e lá na frente liberdade para se fazer o que se pretende ou para fazer o que se faz hoje de uma maneira cada vez mais tranquila. É isso. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas ou comentários para a gente fazer aqui, responder vocês, para a gente ir terminando. Sim, a Janaína respondendo ao Marcelo. Eu convido vocês, Janaína e Marcelo, a conhecerem esse material da Cogna Day, para terem mais conhecimento a respeito do que está acontecendo. Claro, como sempre falo aqui, todo esse processo torna mais fácil o nosso estudo. Agora, o que vai acontecer no futuro, a gente vai observando ao longo do tempo. Não há garantia de nada. Também a ideia não é essa, não resolve tudo. Só torna mais fácil e mais estruturado, mais tranquilo o nosso acompanhamento. Sim, Marcelo, a verticalização é verticalização de todo o processo produtivo, desde como você falou, é justamente isso. Desde da matéria-prima que eles fazem mesmo, eles fazem a sua própria farinha de trigo, até o produto final, exatamente, né? A cadeia produtiva, as relações com os fornecedores, a escala que eles conseguem através dessa verticalização. É isso mesmo. Marcelo disse que tem que falar em saúde e tem que parar de gerar receita para M. Dias Branco. Pode reduzir, né? não precisa necessariamente parar, mas reduzir, né? Controlar. A primeira coisa que a gente fala em relação a hábitos de qualquer forma, hábitos esses que estão se tornando excessivos, é a gente controlar, né? Não ter aquela também. Cada coisa a seu tempo, né, Marcelo? A gente vai controlando, vai administrando melhor, substituindo por outras coisas, né? Tem linhas de produtos da MDs que ainda podem surgir aí, estão em estudos, né? Atendendo a outras tendências de mercado, com outros hábitos mais saudáveis ou aqueles com restrição de alimentação, né? E consumindo com moderação muitos desses produtos que já estão aí nas gôndolas do supermercado, não tem problema nenhum, a não ser que você tenha alguma restrição, como eu particularmente tenho ao glúten, né? Mas não havendo isso, você pode muito bem consumir com moderação os produtos da MDs Branco sem problemas. Então é isso, Marcelo, Janaína, Charlito, Sardenha, Elton, Cássio, Jorge, Leonardo e demais amigos que aqui estiveram presentes. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa reflexão. E a mensagem que fica em relação ao tema que nós hoje conversamos, na proximidade com o Departamento de Relações com Investidores, é que essa é a melhor e mais estruturada forma de você, de fato, construir um patrimônio gerador de renda passiva no futuro, é através da aproximação com o RI, e essa aproximação vai fazer com que nós tenhamos mais conhecimento, mais meios de acompanhar aquele pedaço de várias empresas que nós estamos construindo e monitorar a geração de valor dessas participações, né? Quanto melhor é a governança, quanto melhor é a aproximação, quanto melhor é o alinhamento de interesses e acompanhar enquanto esses interesses estão alinhados, melhor é esse processo de acompanhamento. Então é isso, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. Obrigado pela presença e participação. Desejo a todos uma ótima semana e espero vê-los na próxima quarta-feira. Um grande abraço para vocês e até lá.